custódio de Jesus não se enganara quando dissera aos seus dois cúmplices em Patifaria que supunha ter sido Paulo quem inspirara a Beatriz o pedido da relação das dívidas do pai, para pensar na melhor maneira de absolver. Efetivamente, Paulo de Noronha, animado pelos conselhos de Madre Paula, a quem fizera a confidência dos seus amores, e pelas palavras de esperança que ouvira da boca do seu amigo Jorge, fora nessa mesma noite falar com Beatriz. A pobre menina, aterrada, contara-lhe tudo, a sua recusa formal, as instâncias do pai, o arrebatamento de cólera com que ele, a princípio, pretendera impor-se-lhe, e afinal a dolorida confissão em que caíra das suas desgraças financeiras e do funesto desígnio em que estava de recorrer ao suicídio, se o casamento que propunha como único recurso salvador fosse de todo em todo repudiado pela filha. Mas contou à apaixonada criança o expediente de que lançara mão para retardar o desenlace da tragédia com que o pai a ameaçava, pedindo uma entrevista com Eugênio de Melo, a fim de expor a este, com lealdade e franqueza, as circunstâncias difíceis da casa de seu pai e os laços de inquebrantável afeição que já tinha contraído com Paulo de Noronha. E o que respondeu esse homem? Interrogou Paulo. Ao contrário de que o supunha, mostrou-se de cada vez mais apaixonado e declarou não desistir da sua pretensão, com o fundamento de que, em face da minha lealdade, agora mais que nunca, o seu coração lhe impunha o dever de salvar meu pai da ruína e a mim da pobreza. E tu? Despediu sem responder, disposta a recusar, mas também a pensar no meio de evitar que meu pai pratique o ato de verdadeiro desespero com que me ameaçou. E se não encontrares esse meio, sucederá o que Deus quiser, mas eu não serei jamais mulher de outro homem que não sejas tu, meu Paulo, exclamou Beatriz com firmeza. O mancebo sentiu na alma um transporte de sincera alegria ao ouvir estas palavras. Ouve, Beatriz, disse ele. É possível que sejamos vítimas de uma dessas astuciosas ciladas que os pais ambiciosos às vezes preparam à ingênua afeição de suas filhas para as compelirem a aceitar um enlace de que se lhes afigura depender a felicidade delas e deles. Mas o nosso dever é tomar como verdadeiras as palavras de teu pai e tratarmos de remediar do melhor modo os males de que se diz vítima. Eu sou pobre, não tenho fortuna, porque, se a tivera, desde este momento ela pertenceria inteira a teu pai, sem um documento, sem uma promessa sequer de que mais tarde me solveria essa dívida. Por mim nada posso. Mas tenho amigos valiosos com quem conto e em quem espero encontrar auxílio para remover as dificuldades que afligem teu pai, sem ser preciso sacrificar o meu e o teu coração, prendendo-te a um homem que não estimas e que não duvido afirmar indigno de ti. Pede, pois, a teu pai uma nota das suas dívidas, e eu verei se me é possível libertá-lo da responsabilidade delas. Mas, meu Paulo, o que pensas fazer? Interrogou Beatriz comovida, quase adivinhando a nobre intenção de mancebo. Penso pedir aos meus amigos que me constituam seu devedor por essa quantia, que pagarei quando haja concluído a minha carreira e conquistado a posição a que tenho direito na sociedade. Tu és filha única. E, portanto, a universal herdeira de teu pai. É o teu dote que asseguro por esta forma. Se eu morrer antes de solver toda a dívida, tu, um dia, quando te encontrares senhora da herança paterna, restituirás aos meus credores o que faltar para seu integral reembolso. Assim, não prejudicaremos ninguém e teremos salvado a vida de teu pai. Ah! Meu Paulo, como tu és um grande e nobre coração! Como tu és digno do santo amor que te dedico, exclamou a donzela. Foi assim que no dia seguinte Beatriz fez a seu pai o estranho pedido de uma nota dos credores, declarando ao mesmo tempo que recusava timidamente o enlace com Eugênio de Melo. O antigo marido de Dona Carlota podia perguntar, com a sua autoridade de pai tirano, como é que uma menina de 19 anos ousava pensar em remediar desastres financeiros que ele, velho agiota, encanecido na usura, não podia sanar e, dando-se por ofendido e desrespeitado nos seus brios de progenitor, por um momento esteve para exigir que a filha, em vez de pedir contas, lhe as desse ali, claras e categóricas de todos os seus atos. mais o Mariola, que na convivência do padre Anselmo ganhar em manha o que perder em dinheiro e não em honra, porque essa nunca ele a tivera, achou prudente de bom aviso levar a farsa até ao fim, aparentando uma inteira e absoluta submissão à vontade da filha. O secreto plano que formara, já nós ele a Gal ouvimos no escritório do procurador em conversa com este e com Eugênio de Melo, apanhar o dinheiro, se Paulo o arranjasse, e negar o consentimento para o casamento dos dois jovens ou esperar que o mancebo, assustado com a grandeza do sacrifício que era preciso para obter a mão de Beatriz, desaparecesse sem dar novas suas, ou que resolveria a teimosa menina a aceitar a mão de Eugênio sem repugnância. Firme neste propósito, entrou no escriptório e fantasiou uma conta corrente com o procurador Belchior, em que este aparecia com um saldo a favor de 50 contos, representado por letras aceites em poder do credor e com vencimento em curto prazo. Eram estas letras que o custódio declarava não poder pagar, se o casamento com Eugênio não se realizasse, devendo seguir-se o protesto e a execução em poucos dias, pois que o procurador, amigo de Eugênio e deveras interessado no seu enlace com Beatriz, recusaria a reforma, exigindo imediato embolso. Organizada a conta corrente, o custódio subiu ao quarto de Beatriz e, apresentando-lhe o papel, disse: "Aqui tens, minha filha. Aqui tens o documento da nossa desgraça. Por ele verás que estamos perdidos sem remédio, visto que tu recusas o meio único da nossa salvação. Não falemos nisso, meu pai", retorquiu mansamente Beatriz. "Vamos a ver se por outro meio mais em harmonia com a dignidade de ambos conseguimos fazer face à adversidade que nos persegue. Mais em harmonia com a nossa dignidade, dizes", observou o senhor custódio, "suponho que não pode haver nada mais digno do que o casamento com esse rapaz, que é rico, que é de boa família e que te ama loucamente, mas não o amo eu, e é nisso que estaria a indignidade, se eu consentisse em me vender a ele por dinheiro. Vender. Tu não ias como escrava, ias como mulher recebida face da igreja e ficaria senhora de metade do que é dele. Ainda que ficasse senhora de tudo quanto lhe pertence, reputaria uma venda ignóbil o ato de me unir a ele, desde que o meu coração o repudia. O coração", fez o senhor custódio com um desdenhoso encolher de ombros, "o coração, minha filha, está sempre bem, desde que o estômago não está mal. Essas teorias não se compreendem na minha idade, meu pai, compreende-as toda a gente, em todas as idades, Beatriz. Só não as compreendes tu, porque até agora, graças a Deus, não tens sentido falta de nada e foste sempre considerada como pessoa rica. Mas quando a miséria chegar e tu vires fugir de ti todos quantos agora te fazem muita festa, então compreenderás que teu pai tem razão no que diz. O usurário, com refalçada velhacaria e crente em que Paulo sentiria gelarem-se-lhe os ardentes impulsos do seu coração amoroso ante a horrível perspectiva daquela medonha conta corrente, e a predispondo o espírito da filha para aceitar no fim o casamento com Eugênio, como único recurso que se lhe oferecia." Beatriz não respondeu. Pegou no papel e dobrou-o, depois de lhe relancear a vista. "Eu verei isto", disse ela, "e pode ser que Deus me inspire alguma ideia salvadora que nos livre de apuros, sem ser necessário recorrer ao senhor Eugênio de Melo. Deus te ouça, minha filha, mas duvido bem." E depois de um curto instante de silêncio, "enfim, pensa e repara que não é brincadeira. São 50 contos. Há muito que isto teria dado um estouro, se não fosse o Belchior. Coitado, que, ainda assim, tem sido meu amigo. Agora é que está lá embirrado com a história do casamento e já me disse que, se tu não aceitares, escuso eu de contar com ele para mais nada. Aquelas malditas letras de ouro do Banco de Crédito Real do Brasil arrasaram-me", suspirou por fim. "E foi só o pai que teve prejuízos com elas?", perguntou Beatriz. "Não. Ficaram muitas famílias reduzidas à miséria. Mas cada qual sente o seu mal, e Deus o de todos. Pois é verdade, Deus sente o de todos. Mas quando ele oferece o Remédio à criatura e ela não aceita, também se ofende e não sente. Nada, será o que Deus quiser. O custódio notou que a filha começava a impacientar-se e fazia visíveis esforços para respeitosamente disfarçar o seu enfado. Resolvido a representar o seu papel de pobre humilde e dependente da vontade de Beatriz, retirou-se, dizendo: Só te peço, minha filha, que não me sujeites à vergonha de me porem fora desta casa por justiça. Eu, já agora, estou velho, pouco se me dá da vida. O que quero é ter tempo de dar cabo de mim, antes de sofrer um tal desgosto. Não se afija, meu pai, que Deus tudo há de fazer pelo melhor. Nessa noite, o usurário, fingindo recolher-se cedo aos seus aposentos, conservou-se à espreita, para ver se a filha falava da janela com Paulo. Teve um sorriso de velhaco satisfeito quando, aí pela meia-noite, deu conta de que Beatriz descia ao rés do chão para ir falar através da janela gradeada com um mancebo. Vais entregar-lhe o passaporte que o há de levar para longe de ti, resmoneou Escarninho Velho, esfregando as mãos de contente. 50 contos era o bastante para fazer fugir o homem mais rico do porto, quanto mais um pobre diabo que não tem 50 vinténs. E certo do seu triunfo sobre a relutância da filha, enfiou-se na cama. Daí a pouco, ressonava. Dias depois, Jorge entrava em casa de Paulo e dizia-lhe: Ora, meu amigo, dou-te os sentimentos pela má escolha que fizeste do homem que há de ser teu sogro. Então? Interrogou o mancebo. Segundo as informações que acabo de obter, o pai da tua Beatriz é um usurário, um agiota insaciável, com instintos de chacal, incapaz de deixar sair com pele o desgraçado que lhe caia nas garras. Implacáveis. Paulo encarou o amigo: Tens bem a certeza disso? Perguntou. Se tenho a certeza. Não me resta a menor dúvida. Esse homem empresta a 20 a 30% sobre hipotecas bem garantidas. Não larga das unhas um real sem ele o calcionarem pelo menos com dois, e é assim que tem conseguido amontoar uma fortuna que se calcula superior a 100 contos de réis. Como é então que ele diz dever 50 contos ao procurador Belchiori, que está perdido porque não lhes pode pagar? Esse procurador Belchior, disse Jorge, é também um refinado patife. Não trata senão de causas escuras e há em toda sua vida uma longa série de revoltantes ladroeiras. Não seria para admirar que o custódio de Jesus lhe devesse 50 contos, se esse custódio fosse homem para se deixar roubar por alguém. Mas não. O Belchior e o custódio entendem-se. Pactuaram sobre a melhor maneira de esfolar a pobre humanidade, e não se mordem um ao outro. Vê-se, pois, que os dois estão combinados para roubarem um terceiro, que é esse tal Eugênio de Melo, quem pretendem casar com a tua namorada. E ele quem é? Quem? O Eugênio do Melo? Faltam-me ainda esclarecimentos exatos sobre esse figurão, mas hei de obtê-los breve. Por enquanto, o que se sabe é que é um rapaz estroina que tem dado que falar no porto pelas suas liberalidades e extravagâncias. Supõe-me-ne o rico e é de crer que o seja pelo interesse que o custódio tem em querer casar com ele a filha. De maneira que, observou Paulo, essa dívida dos 50 contos não é mais que uma fantasia para justificar a insistência em que o casamento se faça e compelir Beatriz a aceitar o noivo que se lhe oferece. Eu já tinha suspeitado isso mesmo, redarguiu Paulo indignado, mas o que precisamos agora é provas dessa infâmia. Descansa que hão de aparecer. Por agora, o que quis foi dar-te a certeza de que o pai da tua amada não se matará por falta do dinheiro dele, que esse está bem garantido. O que pode é matar-se por não poder apanhar todo o dinheiro dos outros. Previne, pois, a pequena de que pode recusar a mão do tal senhor Eugênio e dormir tranquila, que o pai não pensa em deixar este mundo, que é muito do seu gosto enquanto nele houver quem tome dinheiro a 30%, com hipoteca, mas, se Beatriz recusa, certamente o pai não transige com a decisão da filha. Tendo-lhe falhado o plano que imaginou, há de buscar outro, e nós cá estamos, pois sim, estamos. Mas não impediremos que lhe empregue a violência, visto que os meios suasórios lhe não deram resultado. Jorge pôs-se a rir. Desde que a mão negra protege Beatriz, o pai, o pretendido noivo e o procurador não tem senão que tremer pelas consequências do seu procedimento, se não for correto. Paulo, nessa mesma noite, transmitiu a Beatriz todas as informações obtidas por Jorge acerca das verdadeiras condições de fortuna em que se encontrava o senhor custódio de Jesus. Teu pai não deve coisa alguma ao procurador Belchior, disse-lhe o mancebo, essa de vida, com que ele finge afligir-se tanto, não passa de um pretexto para te mover a aceitar a mão desse rapaz, tens tua certeza disso, meu Paulo? Perguntou Beatriz admirada. Afirmo-te que teu pai possui uma fortuna superior a 100 contos de reis, solidamente garantidos por boas hipotecas. Não tenhas, pois, receio de que se mate apavorado com a ideia da miséria. Mas se isso é assim, como é então que o procurador Belchior exerce sobre meu pai um tal ascendente? São aliados. Quem apresentou em vossa casa Eugênio de Melo? Foi o Belchior. Pois bem logo, o Belchior é que planeou este casamento. Conhecia Eugênio de Melo, viu nele um bom partido para ti, apresentou-o a teu pai e os dois, d'acordo, procederam de modo que levaram esse rapaz a pedir a tua mão. Como o negócio se lhe afigura vantajoso, teu pai emprega todos os meios para te resolver a casar. A violência nestes casos é quase sempre inútil, quando não é contraproducente. Portanto, qual o melhor meio de vencer a tua resistência? Era levar-te pelo lado da compaixão e da ternura filial, pois que, pelo sentimento do interesse material e grosseiro, teu pai deve conhecer-te bem para te julgar invulnerável. Daí, as suas queixas, as suas lágrimas e as suas ameaças de por termo a existência. Mas com o que ele não contava era comigo. Teu pai que queira fazer uma cedência de todos os seus haveres atuais por 100 contos de reis, e avisa-me, porque eu prontamente lhe apresentarei quem realize a transação. Propõe-lhe isto, minha amiga, é? Ouve o que ele te diz. É extraordinário, disse Beatriz, supunha meu pai um homem de gênio. Ríspido, despótico, intractável mesmo, mas nunca o julguei capaz de descer a representar comigo uma comédia tão aviltante da dignidade paternal, minha querida amiga, bem sabes que te amo por ti, somente por ti, é. Não por tua família, e ainda menos pelos teus haveres, que nunca tratei de indagar quais fossem e se agora sei isto, foi porque as circunstâncias me obrigaram a fixar a minha atenção sobre tal assunto. E Deus sabe com que boas e generosas intenções. Mas, visto que tanto te admiras, permite-me que te pergunte, sabes que gênero de negócio é o de teu pai? Não sei. Meu pai nunca falou diante de mim sobre assuntos comerciais. Ele foi sempre homem de poucas palavras e de nenhuns carinhos para mim. Eu, desde que vim do colégio, tenho vivido nesta casa quase como uma estranha. A primeira vez que lhe ouvi falar de negócios foi agora, depois que este rapaz se apresentou a pedir a minha mão e eu recusei, então saberás, minha boa amiga, que teu pai empresta dinheiro ao juro de 20%, o mínimo, sobre hipotecas que ordinariamente representam o dobro do valor emprestado. Vê-tu se, em tais condições, teu pai, que tem dinheiro para emprestar, pode dever 50 contos ao procurador Belchior e encontrar-se na situação desesperada que diz. Ó, que entendes que devo então fazer? Que resposta deverei dar-lhe? Eu não queria vexá-lo e desafiar talvez a sua cólera dizendo-lhe abertamente que estou conhecedora da sua odiosa mentira. Paulo refletiu por alguns instantes. Tu, por enquanto, nada dizes a teu pai, senão que estás pensando no que melhor convirá fazer em face da grave situação em que ambos vos achais. No entretanto, ele não deixará de insistir por uma decisão rápida, muito bem, e tu dizes-lhe que não tens dúvida em aceitar o marido que se te propõe, desde que esse casamento seja a única solução que se te apresente para salvar teu pai. Antes disso, porém, não te dispensas de estudar o assunto com o cuidado e a reflexão que ele requer. Mas esta situação é insustentável por muito tempo, meu Paulo, não te dê cuidado o resto. Antes de seres obrigada a dar uma resposta definitiva, tenho esperança que os acontecimentos hão de obrigar teu pai a mudar de resolução. Oxalá que assim seja. O Senhor custódio de Jesus, que não perdia o menor movimento da filha, ansioso como estava de saber que solução daria a ela ao intrincado problema dos 50 contos que se lhe propunha, sentiu que Beatriz viera mais uma vez à janela do escritório conferenciar com Paulo e no dia seguinte, depois de almoço, pondo os olhos enternecidos na pobre menina, perguntou-lhe com fingido carinho, então, minha querida filha, já pensaste na nossa terrível situação? Já, meu pai, respondeu Beatriz baixando os olhos. E o que resolves? Por enquanto, nada. Nada, exclamou o senhor custódio afetando grande espanto. Pois é possível que, tendo-me tu prometido uma resposta decisiva sobre esta questão de vida ou de morte para mim, te mostres assim indiferente ao que pode suceder. Para que me pediste então essa conta que te apresentei? Beatriz fitou um olhar persistente no pai e respondeu placidamente, pedi-lhe-á, meu pai, para ter bem a certeza do que cumpre fazer, ok? Pois não sabes o que cumpre fazer? Quando se devem 50 contos de reis e o credor os exige, o que cumpre é pagar. Pagar ou casar, replicou Beatriz com amarga ironia. Ninguém te obriga a isso. Eu mesmo, que sou teu pai e que podia impor a minha autoridade paterna, prefiro deixar-te ampla liberdade na escolha do homem que há de ser teu esposo, embora eu tenha de sacrificar a vida, não lhe será preciso sacrificá-la, meu pai. Isso tudo são palavras, Beatriz. Mas as dívidas não se pagam com palavras. Prometeste-me resolver a questão, e afinal já lá vão uns poucos de dias e tão adiantados estamos hoje como ontem. Alguma coisa temos já adiantado, ou que, a resolução em que estou de salvar meu pai, sério, Beatriz. Tu aceitas o casamento que se te propõe, minha filha. Se outro recurso não houver, aceita-o-ei. Pois olha que não tens outro recurso, crê, veremos. Pensas ainda em conjurar o mal que nos ameaça por outra forma? Talvez. Ah! Minha filha, minha filha! Se confias no auxílio de qualquer das pessoas nossas amigas, desde já te digo que nada conseguirás. Os amigos fogem da desgraça como as andorinhas fogem do inverno. Se lhes fadiamos em dinheiro, emigram. Beatriz meneou a cabeça e respondeu com voz submissa, porém firme é serena, quando se é leal e sincero para com todos, quando se não abrigam no peito sentimentos de egoísmo e de torpe má fé, a providencia, que vela pelos bons, envia-nos sempre alguém que nos compreende e nos vale nos lances mais desesperados da nossa vida, pois sim, tornou o senhor custódio num tom de mal disfarçado motejo, é bom a gente confiar na providencia, mas é muito melhor conhecer o mundo e tratar cada qual de se livrar de apuros pelos meios que puder. Ah! Providencia já não faz pouco em nos enviar esse rapaz que te quer para esposa, pois se ela se não manifestar por outra forma, aceitarei o casamento que se me oferece. Mas, antes disso, meu pai, rogo-lhe que me deixe pensar refletidamente sobre o caso, pensa o que quiseres, minha filha, e resolve o que te parecer melhor. Contanto que não pareça, pela demora em dar uma resposta decisiva, que estamos a caçoar com esse rapaz e com o Belchior que o apresentou e que é, como sabes, nosso credor, ninguém pode tomar como caçoado o fato de eu querer refletir maduramente antes de dar um passo de que o há e depender o meu destino, sim, isso é justo, tornou custódio com brandura, mas quantas não. Teu lugar, minha filha, se o Eugênio lhes pedisse a mão, lhe estenderiam. Logo as duas sem mais cerimonias, antes que ele se arrependesse, não vejo vantagem nenhuma nisso. Se tiver de se arrepender, mais vale. Que seja antes do que seja depois. Justamente para que o arrependimento me não sobrevenha, é que eu desejo pensar bem no que vou fazer, antes de me decidir, faze lá como entenderes. Para mim, como já pouco posso durar, a questão está resolvida, é mês, mais dia, menos dia. Quando se chega à minha idade, a vida já pouco prende. Preferiria morrer sossegado na minha cama, da morte que Deus me desse, e não ter eu que por termo a vida para me livrar de vergonhas. Mas se Deus tiver determinado o contrário, cumprirei resignado a sua divina vontade. Acredita que, se me aflijo, não é tanto por mim como por ti, a quem eu não queria deixar no mundo sozinha, pobre e desamparada, sim, meu pai, respondeu Beatriz levemente irônica, eu conheço quanto lhe devo pelas provas de carinho que sempre me tem dado. Mas não se aflija por mim como eu não me aflijo por meu pai, pois que Deus há de valer-nos, tens essa fé, Beatriz? Tenho a certeza, meu pai. Pois não lhe disse já que, se outro remédio não houver, casarei com o senhor Eugênio de Melo? Deus te abençoe, minha filha, pela grande consolação que me dás. É? Res de ser feliz, crê, porque o Eugênio é bom rapaz e está perdidamente apaixonado por ti. É pena que eu não possa apaixonar-me por ele, minha filha, depois, a convivência faz tudo. Pensa, pensa e res de ver que não encontras outra solução melhor do que esta para nos tirar de dificuldades, casar e deixar de tolices. Disse, e retirou intimamente satisfeito, por lhe parecer que tinha com seu discurso adiantado um grande passo no caminho do ambicionado casamento que sonhava para a filha. Naturalmente, ia dizendo consigo, lá o tal franganito mostrou-se desanimado e ela o aí perdendo a esperança que tinha nele. É questão de mais dois dias ou três, e ela aí está a dizer que sim, que se resolve a querer o Eugênio. Se todos os pães fizessem como eu. Se quando as filhas se inclinam para um bigorrilha sem cinco reis, lhes dessem logo com as precisas, fazendo-as pensar na pobreza e na miséria que as espera, não se via tanto casamento desgraçado como se vê. E esfregava as mãos, satisfeito de haver conseguido iludir a filha. Mal sabia o velhaco que neste caso, o verdadeiro iludido era ele.